Bettina e Magno, que se preparem, porque a Leila acordou do coma nessa quinta-feira. A personagem promete ser uma pedra no sapato na vida do casal. E a gente tem entrevista com Arieta Correia, que interpreta a personagem no episódio que começa agora. Eu sou o Eduardo Wolff e tô aqui com a Carol Pamplona, com a Larissa Curca, com a Tatá Dias. E a gente volta depois da vinheta.
Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles.
E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe.
Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
Leila e Magno eram casados, tiveram Brenda, mas o relacionamento deles já não andava bem quando um acidente de carro deixou a Leila em coma. 8 anos depois, ela despertou e a gente foi atrás da Arieta Correia, que interpreta a personagem, para saber mais sobre esse momento de virada aí na história do Magno, né, da Bettina, enfim, dessa família aí que a gente tá acompanhando.
É isso mesmo, Edu. E pra começar, a Arieta conta pra gente como ela se preparou pra viver uma personagem em coma. Escutem.
Todas as cenas da Leila em coma, o preparo que eu criei assim antes, anterior a isso, eu tive com pessoas que se encontraram nessa situação, com menos tempo, né, menos anos em coma, ou familiares que têm ou tiveram pessoas nessa condição. Então isso enriqueceu bastante o meu imaginário, né, o meu coração, minha mente, enfim, meu espírito, para poder compor isso de dentro para fora. Teve um trabalho externo também que eu fiz assim de... Eu quis emagrecer bastante. E eu sei que eu tenho os traços fortes, assim, bastante osso marcado. E eu emagreci. Eu lembro que o Zé e a Manuela até falaram que eu estava muito magra. Eu sabia porque eu estava fazendo isso, né? Era uma coisa... Ninguém me pediu. Mas eu falei, já eu engordo. Agora já estou engordando de novo. Já engordei 4 quilos e pouquinho. Mas foi de propósito, assim, que eu quis criar esse aspecto, né? Essa imagem física mesmo, expressiva da Leila. Então teve um trabalho por todos os lados, né? Humano, de pesquisa, real, empírico, assim. Tem uma outra coisa que é muito íntima, muito pessoal e que, mas enfim, faz parte da minha vida, da minha história, não só como atriz, que é o Antunes Filho, né, o método Antunes Filho, que eu fiquei lá com ele 8 anos, nós nos tornamos amigos, e digo isso porque até ele foi embora esse ano, né, ele morreu em maio e eu tive com ele até as últimas gotas, os últimos ares de respiração, e eu fiquei nesse universo de hospital, de UTI com ele, né. E isso também, inevitavelmente, estava em mim, né? Ali, ainda está, né? Estará. Então, eu acho que quando a gente... Até o Fernando Pessoa fala isso, né? Que a gente sempre coloca e devemos colocar aquilo que a gente é naquilo que a gente faz. Então, com certeza, tem um pouco das nossas, do nosso quintal, né? Das nossas histórias pessoais, da nossa vida, no que a gente faz também. Não só um estudo externo, intelectual, e, enfim.
Gente, a gente viu aí, né, que a Arieta teve uma intensa preparação, né? Emagrecer, né, quilos, uma coisa, não é uma coisa fácil, né?
É interessantíssimo ter falado isso, porque muita gente não vai nem imaginar, né?
Exatamente.
Uma coisa dessa, porque pode parecer algo mais simples ali, dela ficar ali na cena e tal, mas pra ela, né, pra viver isso, esse momento da personagem, foi bem transformador. E só também... Quem viveu isso na pele sabe como é que é, né?
Nossa,
como ela falou também.
Sim,
é,
né?
Intenso,
e misturar também essa coisa das suas experiências em vida, né? Com pessoas
Sim,
próximas
exatamente,
e
isso,
tal.
Isso,
né? Isso enriquece muito, com certeza. E a nossa próxima pergunta pra Arieta tem a ver com essa cena que a gente vai ouvir agora, um trechinho.
Você quer se separar de mim?
Eu vou fazer o quê? Meu amor, vai devagar, que nossa filha tá no carro,
você tá com alguém. Deixa eu ver se eu
Como
celular.
É que eu vou estar com alguém?
Então, deixa eu...
Que horas que eu vou ter pra
eu
estar com alguém?
Celular,
vai ver o que no meu celular agora?
Vem
lá, você pode olhar pra frente, fora!
A Arieta contou pra gente também sobre os bastidores dessa cena forte, né, da batida do carro, que foi bem, né…
Nossa, uma cena bem impactante,
bem
né.
Impactante.
Assim, eu assistindo ali, fiquei bem impactado.
Sim, a muito cena bem do feita, acidente, né? É impactante, mas a discussão do casal também é uma
Sim.
coisa que traz muito pra nossa vida, né. A gente pensa que às vezes a gente tá, no momento, tá dirigindo…
Tá vendo, gente?
Tem...
Isso é um alerta aí pra galera. Não discuta.
Prestar atenção no trânsito,
exatamente.
Né?
Não digite no celular também.
É verdade.
Porque ali na hora da direção, você tem que estar 100% atento ali.
Exatamente.
E enfim, como essa cena marcou também a trajetória da personagem dela. Uma curiosidade, gente, é que ela foi toda gravada dentro do estúdio ali com o car LED, né? Gente. Que é isso, que é um, como eles fazem, com telas de LED em torno ali nas janelas do carro, né? Que eles colocam LED nas janelas do carro, simulando ali todo o ambiente externo. Mas, na verdade, o carro nem sequer
chocada.
Se moveu, saiu do lugar, ficou ali dentro do estúdio.
Eu apostaria que isso tinha sido feito na rua com dublê. Sabe? Aquelas coisas assim, que capotou mesmo de verdade. Sinistro.
Não, pois é, gente. Isso foi... É bem legal da gente ver como é que foi feita essa cena. E a Aretha vai contar um pouquinho pra gente dos bastidores.
A cena do acidente foi muito forte mesmo. Foi muito intenso, assim. E a TV Globo, uma empresa, um negócio, uma fábrica de sonhos mesmo. Porque é impressionante a estrutura, né? A equipe, a produção. A gente fez car LED. E eu entrei, eu nunca tinha visto esse car LED, né? O tamanho desse negócio que foi. A organização de todos, né? O Walter Carvalho que dirigiu. Foi a primeira vez na vida que eu tinha encontrado, assim, com ele. Já fui dirigida por ele nessa cena tão intensa. Ele ajudou muito como diretor de ator, como diretor de cena, encenador, enfim. Diretor muito... rico, né? Muito culto, muito objetivo e ao mesmo tempo sensível. Ele tem muita poesia e isso ajuda muito, sabe? Juliano também foi fundamental ali para mim. E é isso, eu acho que sempre o que eu busco é a verdade e ao mesmo tempo o aqui e agora, né? O que eu posso atualizar de emoções e sensações reais, empíricas da vida que estão acontecendo aqui e agora. E o que eu quero dizer é que o trabalho de todo mundo que estava ali, com certeza está no trabalho que eu estou fazendo ali, sabe? Está tudo misturado e é por isso que fica forte, né? Porque é verdadeiro, porque é o suor de todo mundo ali, a atenção e a dedicação de todos.
Legal esse depoimento da Arieta e também, né, Juliano Casaré arrasou muito aí na cena, né? Uma cena aí de discussão pesada de um casal ali que tá com
É uma coisa simples, né, Edu? Porque ciúmes, né, que ninguém imagina, uma coisa que faz parte aí do nosso cotidiano, né?
Que não tem que fazer parte do nosso cotidiano, mas faz,
mas
é verdade,
faz parte. E aí, por conta, né, desse ciúmes doentio aí da Leila, acabou gerando um grande acidente.
Eles já estavam completamente desgastados, assim. Ele deixa bem claro quando ele fala com ela. Que, cara, o relacionamento
ele pede
acabou.
O divórcio, inclusive.
E ele conta,
né?
Isso pra Bettina, Isso é num momento que ele tá conversando com a Bettina.
E ela fica transtornada. Agora, uma coisa que eu não me lembro, você pode me lembrar, Edu? É um acidente de fato, né? Ela não força uma batida.
Não, é um acidente.
Ela não tá prestando atenção ali na direção, vem um caminhão no sentido contrário.
Eu lembro que ela vira pra ele pra falar com ele.
Exatamente.
Mesmo tempo que tá dirigindo.
Ela pede totalmente atenção, porque tá focada ali em outra
no
coisa.
Ciúmes, né?
E aí vem um caminhão, eles acabam batendo de frente, assim. É uma cena bem.
Quando a pessoa entra também nesse nível, né? A pessoa fica cega ali, a pessoa não tá nem mais vendo o que tá fazendo.
Gente, se discutir, não dirija.
E as consequências dessa discussão, né? Um coma de 8 anos, né? Então,
viu a filha crescer, né?
E Amor de Mãe é mais um trabalho da Arieta Corrêa com o diretor artístico José Luiz Villamarin. Eles trabalharam juntos em O Rei do Gado, novela de 96.
Ai, amava O Rei do Gado.
E a Arieta lembrou um pouquinho dessa época, falou dessa parceria, vamos ouvir.
O Zé Luiz Villamarin é uma pessoa... gigante para mim, assim. Ele é uma pessoa que eu respeito e admiro profundamente, porque eu respeito e admiro, sei lá, 20 anos, e porque eu vi e vivi, né, o trabalho dele. Eu era muito nova no Rei do Gado, a Chiquita foi um personagem muito abençoado, assim, né, que eu entrei, não era nada, de repente eu fechava o capítulo lá com o Vereza, e o Zé foi era um diretor que dirigia muitas cenas da Chiquita com o Senador, então aconteceu uma união ali, né, do trabalho de arte dessas pessoas envolvidas, né. Eu lembro do Zé com o Vereza, e eu era aluna, né, é o que eu posso dizer, aluna desses dois, e o Zé sempre me chamou muita atenção com o silêncio dele, com o talento dele, uma pessoa estudiosa, uma pessoa altamente sensível. Ele coloca, para mim, o Zé transforma às vezes uma coisa que é um detalhe, né, uma coisinha, aquilo vira a alma da cena, né? Ele tem um olhar cinematográfico, né? Ele tem um olhar da alma das coisas, assim, da luz. Ele põe luz nas coisas. É difícil para mim falar do Zé, porque para mim tem alma, né? Ele tem um espírito de artista, ele é um artista.
Pelo que parece, o Villamarin é unanimidade, né, gente? Todo mundo que a gente entrevista elogia, aqui nesse podcast fala sobre essa coisa da criação dele, do quanto ele é estudioso, do cuidado que ele tem com os mínimos detalhes das cenas.
E aqui no podcast, né, que ele gravou com a gente, que foi
o número 3. Pode conferir exatamente tudo isso. É porque ele explica toda a função do diretor artístico.
E ele fala também tudo que ele estudou, né? Que não é só ali na...
Inclusive psicanálise.
Exatamente.
Sim, todas as funções, né, que a gente nem imaginava que um diretor artístico executa, né?
É, mas eu acho que ele foi além, né? Desse
que seria
horizonte, né?
Atribuições dele.
Exatamente.
Né?
Eu acho que justamente é o que reflete aí no trabalho dele, que todo mundo exalta.
E a Leila despertou e a gente já tá imaginando como que vai ser a volta dela ao convívio com o Magno, que é o ex-marido, a Lourdes, a Brenda, que é a filha, e toda a família. A Arieta Correia adiantou pra gente alguns detalhes dessa convivência, deu detalhes também de como se preparou pra se inserir nesse núcleo, né, da novela, e ainda revelou que o cenário da casa da Lourdes traz lembranças pra ela, assim como pra todo mundo, né? Amo a casa da Lourdes, gente.
Verdade, Carol.
O pessoal da casa de Lourdes é maravilhoso, porque a Regina Casé eu não conhecia e ela é muito grande, né? Assim, é uma coisa, uma luz, né? Muito particular, assim. Ela é uma pessoa que contagia, né? A alegria, o talento dela. Então eu me sinto à vontade com todo o elenco, com toda a filharada, todas, grandes atores, atrizes, pessoas iluminadas, assim. É um ambiente de muita alegria e onde se come muito, né? Fica todo mundo comendo. Tem sempre aquela mesa posta, é muito família, né? A vida como ela é realmente, a casa da tia, da avó, da mãe, é muito a metáfora, é muito retratado isso ali, eu acho. Me lembra um pouco a casa dos meus pais na minha infância. Não tinha falado isso pra ninguém, mas até a cor da cozinha da minha mãe, até hoje é a cor da cozinha de lá. E acho que é isso. Eu sempre me preparo com algum sentimento, né? No caso, o sentimento que eu criei ali foi de compaixão, para Leila poder adentrar esse lar, mais uma pessoa, né, dentro dessa casa. E o amor de mãe, mais a metáfora do amor de mãe é a casa da Lourdes. Sempre cabe mais um.
Então é isso, né, gente? Como a própria Arieta falou, né, a casa da Lourdes, que sempre cabe mais um, né? A Lourdes, inclusive, vai ali receber a ex, vamos dizer, ex-nora, né? Mas não vai ser um clima, assim, também...
Mas isso eu acho maldade,
legal,
porque
não.
A coitada não teve culpa que ficou em coma e que voltou num momento ruim.
Mas não é por causa disso. Não é por conta da...
Coitadinha.
Não, mas não é por conta do coma, é porque... Pelas coisas
pela
que
situação.
A Leila fez antes. Porque a Leila, inclusive...
Vão
ser
ainda,
reveladas.
Né?
Aí, nesse capítulo de sexta e sábado, a gente vai ver que a Leila tem uma treta antiga com a família. Ela tentou separar o Magno da própria mãe, da Lourdes.
Gente,
a gente vai ver que
tá
os irmãos
legal,
na
não.
relação com a mãe...
Não, aí tá puxado, realmente. Certo.
Exatamente. Aí os irmãos ali também não vão com a cara da Leila. Então... Tem aí um histórico da Leila, né? Ela realmente não é flor que se cheire.
Ai, que coisa.
Porém, né? Inclusive, né? A Arieta falou aqui pra gente o que a gente pode esperar, né? Dessa chegada da Leila na casa de Lourdes.
Pois é, menina, que eu já tô querendo saber.
Exatamente.
O que vai ser agora, porque.
Eu aposto em treta.
Será que ela se lembra, gente?
Das tretas que ela arrumou?
Que coisa,
eu acho
exatamente.
Que
a pessoa, quando volta do como, ela volta bem, tipo, de cabeça, assim,
não,
tipo.
Não, tem uma coisa.
Tem alguma
tem
coisa,
coisa
que você fica meio.
É,
né?
É gradativo, né?
Mas
aos
que
poucos
no caso dela...
vão voltando ali as memórias e tal. Olha aí o médico falando. mas eu acho que assim, acho que varia de pessoa pra pessoa.
Sim,
mas
cada
eu também,
caso é um caso.
Eu gostaria, tenho essa curiosidade de saber se ela se lembra das tretas e se ela se lembra qual foi ali a última conversa deles ali na hora do acidente.
Aliás,
geralmente,
ainda digo que ela pode lembrar e pode fazer a louca fingir que não lembra de nada. Porque pra ela vai ser mais vantajoso fazer isso. Tipo, eu vou aqui fingir
olha,
que não aconteceu
Carol,
nada.
Eu acho que você meio que acertou. Porque a Leila vai
porque
fazer
ela
bem
vai dar
a
uma
sonsa.
De João. Exatamente, ela vai dar uma de João sem braço.
Vamos escutar aí o que a Arieta tem pra dizer.
Eu tento não julgar. Mas muita gente dizendo que a Leila é vilã. Eu acho que vilã é a vida, né? Não somos nós, né? Não os personagens. A vida tem muitas aflições, tem muita luta, muita batalha, muita tristeza, muita perda, enfim, todo mundo sabe. Eu acho que a maneira como a gente lida com as coisas é o que faz a gente contar a nossa história. E a Leila, eu acho que ela vai contar a história dela com um eletrocardiograma de emoções, de altos e baixos, de reviravoltas, mas onde será julgado provavelmente como ações compreensivas, porém talvez más, né? É, ou não, ou tem, ou muita gente vai conseguir se colocar no lugar dessa mulher, que é o ideal, né? A gente se colocar no lugar do outro, e aí a gente vê que não dá para julgar, a gente compreende aquela atitude, né? Olhada e apontada como errada, como má. Eu acho que a Leila é um ser humano estupidamente cheio de emoções, cheio de exuberâncias, assim, sentimentais mesmo. É uma ebulição o tempo inteiro de emoção. E é sempre verdade, né? Aquela história. Sabe-se lá quais são e quantas são as verdades de Leila, né? E de cada um de nós. Então, que sirva como um espelho, assim, para todos nós, para a sociedade, para a gente ver o que a gente faz antes de julgar o outro, para a gente se pensar. E eu acho que o fundamental da vida, que eu acho que a Leila também precisa pensar sobre isso, é o que, que a gente é. Eu acho que o que, que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Acho que a Leila se retrata muito nisso, porque a Leila, quando ninguém está vendo, ela faz umas coisas que ela não, talvez não fizesse se estivesse olhando. Então isso eu acho que é uma lição pra gente pensar, né? É isso, um beijo.
Então vem muita coisa aí, né, gente?
Ai, pois gente, é. Louca pra ver já.
Já deu pra perceber que ela vai dar trabalho, né?
Ela vai falar, quero que role treta.
Gente, eu vou te falar uma coisa. Magno e Bettina, meu Deus do céu, né? Esse
tá
romance
tudo atravancando
aí,
esse
tá
romance.
O crime, né, também envolvendo o Genilson lá no primeiro capítulo.
Exatamente.
Né? O irmão de Bettina.
Ai, irmão de Bettina, verdade, menina?
Tem muita
que
coisa aí,
a gente já comentou
aí,
que
né?
É essa culpa, né, que o Magno carrega, apesar de estar tudo ali aparentemente resolvido.
É
a corrente que ele arrasta. Mas fica aqui nosso agradecimento pra Arieta Corrêa, que mandou esse depoimento aí pra gente.
Muito
Estamos
obrigada.
Loucos pra ver as cenas dela, né, na novela, agora que a personagem de fato despertou. Deu pra ver um pouquinho, né, nessa cena do acidente, do perfil de Leila. Então, acho que já dá pra entender como é que a personagem vai
ela
ser.
Ela não deixa barato.
Não deixa...
É o tipo de pessoa que não leva desaforo pra
ela
casa.
Ela não deixa barato. Agora
hashtag gente... vem Leila.
E vão comentando aí com a gente o que vocês estão achando da Leila na hashtag podcast Novela das Nove.
Melhor hashtag que tem, gente. Só lançar lá nas redes sociais que depois a gente lê o comentário de vocês aqui.
É isso aí, Carol. E o nosso programa fica por aqui, mas como vocês já sabem, vamos lembrar que para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Amor de Mãe, dentro do G-Show. Os programas são publicados às segundas, quartas e sextas pela manhã e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E olha, o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Sigam também o G-Show nas redes sociais, é só procurar por @G-Show.
Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado da Larissa Curca, da Tata Dias e do Eduardo Wolff. Nós também assinamos o roteiro do programa, a gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. É isso, né, povo? Um beijo pra todo mundo.
Um beijo.
Um beijo.